Sexta-feira, 22 de maio de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme
Caleão. A Claro, que leva a nova geração da fibra para a casa do Paulo, é também a Claro, que lidera centenas de projetos de energia limpa no Brasil inteiro. A Claro, que oferece o 5G mais rápido do Brasil para a Ana, é também a Claro, que ajuda o Mauro a gerenciar sua empresa. A Claro, que faz o Gabriel ter os conteúdos que mais ama, é também a Claro, que está ao lado da Larissa quando ela precisa. A Claro, do seu dia a dia, é também a Claro, que faz coisas que você nem imagina e vai continuar trazendo novo de novo para você e para sua empresa.
Desde a primeira batalha de rima que eu vi, eu pensei, é assim que eu quero subir. Quando todo mundo vence, o jogo é justo pra todos.
Abra sua conta e feche com quem reconhece seu corre. Neon, vamos pra cima.
Este sou eu que estou aqui para começar o nosso programa de hoje, trazendo para vocês a informação de que uma operação em presídios estaduais apreendeu hoje mais de 500 dispositivos móveis, ou seja, celulares, que estavam nas mãos dos criminosos, de onde eles controlavam o crime de dentro das cadeias e também aplicavam diversos tipos de golpes lá de dentro. Conforme nós vamos acompanhar na sonora a seguir, nós vamos ver como é que foi a operação decorrente deste episódio, né? Dessa situação de apreensão de dispositivos telefônicos em celas de cadeias pelo país.
Mais de 530 celulares foram apreendidos em presídios estaduais pela Operação Multi entre os dias 18 e 21 deste mês. Os dados da operação foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram vistoriadas 2.600 celas de 49 unidades prisionais, onde estão 65 mil detentos em 23 estados. Os celulares foram encontrados pelos policiais penais em buracos na parede e dentro de colchões, com a ajuda de equipamentos de detecção. Esta é a primeira operação multi dentro do programa Brasil contra o Crime Organizado. Tanto ela quanto a modo avião vão acontecer duas vezes por mês para retirar os aparelhos e bloquear o sinal, como explica o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.
Queremos impactar em diversos tipos penais, em especial os golpes realizados contra os cidadãos e cidadãs que estão aí, que todo mundo sabe que muitas dessas ligações provenientes de unidades prisionais no Brasil. E nós mapeamos essas unidades. Eu queria só deixar essa informação para vocês, é o máximo que eu posso falar. Nós mapeamos essas unidades e nós vamos silenciar essas unidades.
Além do combate aos celulares, o governo quer elevar o padrão de 138 presídios estaduais para a segurança máxima. São 23 na região norte, 45 no nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Vão ser doados equipamentos de raio-x, scanners corporais, georradares para encontrar túneis, entre outros. Dos 324 milhões de reais para isso, 185 milhões já estão contratados, segundo o secretário André Garcia. Outro foco destacado por ele é o fortalecimento das corregedorias para o combate à corrupção.
É a autonomia e o fortalecimento das corregedorias. Isso é fundamental. Nenhuma corporação muda de uma hora para outra sem que ela possa retirar do seu contexto, dos seus quadros, pessoas que não correspondem aos padrões e valores e princípios que são aqueles que devem nortear aquela instituição.
Os dados apresentados nesta sexta são parciais. A operação vai continuar até este sábado para alcançar todas as unidades da federação. O panorama completo deve sair na segunda-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E essa é uma situação que a gente sabe, né? Existe, infelizmente, no país. Que bom que as autoridades estão conseguindo identificar agora com mais facilidade os locais aonde existem esses telefones e que estão tirando estas verdadeiras armas das mãos dos criminosos, porque com um telefone na mão, o preso ele pode tanto tentar ligar para alguém para aplicar um golpe, quanto dar ordens, né, para execução de ataques, de planos de morte, etc. e tal. Então eu acredito que com essas operações que estão sendo realizadas no combate ao crime organizado, o nosso país possa talvez ficar um pouco mais seguro. Embora essas operações elas venham um pouco tarde, depois que o crime organizado já se enraizou na sociedade brasileira, mas elas estão chegando e estão aí mostrando que não é da forma como os criminosos pensam e que, apesar de ter uma gestão fraca, o país ainda tem uma gestão capaz de enfrentar esse tipo de situação. Então, parabéns aos agentes envolvidos e que mais operações como estas possam ser feitas ao longo dos próximos meses e que nós possamos noticiá-las. Mudando um pouco de esfera agora, mas ainda falando sobre criminosos e polícia, a Polícia Federal decidiu que não vai aceitar a delação do banqueiro Daniel Vorcaro após analisar as provas que foram entregues pelo seu advogado. De acordo com a corporação, as provas que Vorcaro apresentou pouco acrescentam no processo de investigação e quase tudo aquilo que o banqueiro estava apresentando, a corporação já havia encontrado. Portanto, não tinha nenhum fato novo que justificasse a manutenção do benefício de delação premiada. Apesar da rejeição da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República ainda avalia se vale a pena continuar com o processo de delação, aí por parte do Ministério Público e não por parte da polícia. A polícia diz que não quer, mas a PGR ainda está avaliando o que Daniel Vorcaro tem a oferecer. De qualquer forma, o advogado que representava Daniel Vorcaro e que foi contratado pelo banqueiro para negociar a sua delação anunciou na manhã desta sexta-feira que deixou o cargo. Depois de não conseguir a delação premiada, o advogado, que é especialista nesta área, acabou deixando a defesa do banqueiro. E a Fiocruz publicou nesta semana mais uma rodada do seu boletim Infogripe, que demonstra um pouco do sistema brasileiro e as internações por conta da gripe. O boletim apresenta uma alta neste tipo de internação, o que chama a atenção das autoridades, conforme nós vamos acompanhar na sonora a seguir.
Aumentam os casos de síndrome respiratória grave no país. O alerta é da Fundação Oswaldo Cruz, de acordo com o novo boletim Infogripe. Pela última análise, que se refere ao período de 10 a 16 de maio, todos os estados estão com incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco, menos Rondônia. Além disso, em 18 unidades da federação, existe uma tendência de crescimento dos registros no longo prazo, como no Acre, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Segundo a Fiocruz, esse aumento é atribuído principalmente às internações pelo vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite infantil. Nas outras faixas etárias, a principal causa é a influenza, que provoca a gripe. Nesse caso específico, o boletim Infogripe revela que as hospitalizações têm aumentado no Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
A A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos. Seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV, a Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso, a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. E a Citroën se prepara para deixar o Brasil. De acordo com informações que foram levantadas pela jornalista Amanda Heyman, da nossa Vision Money, a empresa francesa, né, que faz parte do grupo Stellantis, estaria se preparando para deixar as concessionárias brasileiras por conta do baixo volume de vendas no país. Outras marcas como Peugeot e Fiat, que pertencem ao mesmo grupo, estão em alta no momento e, portanto, continuariam no portfólio. A Stellantis também fez uma parceria recentemente com uma marca chinesa para trazer ao Brasil seus veículos elétricos, o que também desestimula a continuidade da Citroën no Brasil. As concessionárias que levam a marca da fabricante, elas devem ficar aí por um tempo em modo de hibernação, por um prazo de até 2 anos, os espaços sendo aproveitados para a comercialização de outros veículos da Stellantis, mas a Citroën deve realmente deixar o portfólio brasileiro. A fábrica da empresa, que está localizada no Rio de Janeiro, deve manter os seus funcionários ativos, porque uma empresa norte-americana deve ficar com a planta e produzir seus carros aqui no país. A Caixa Econômica Federal vai celebrar no próximo final de semana os 30 anos de existência da Mega Sena. A maior loteria do país foi criada em 1996 e vai chegar ao seu concurso 3.010. Para celebrar isso, a Caixa vai lançar um sorteio especial que deve sortear um prêmio de 300 milhões de reais, conforme nós vamos acompanhar a seguir. Aproveite e faça a sua fezinha.
No próximo domingo, 24 de maio, tem sorteio especial de 30 anos da Mega Sena e o prêmio está estimado em 300 milhões de reais. Por se tratar de um sorteio especial, o concurso 3.010 vai seguir as regras da Mega Sena da Virada, ou seja, o prêmio não acumula. Significa que se ninguém acertar as 6 dezenas principais, a bolada será dividida entre os apostadores que cravarem 5 ou 4 números, por exemplo. Investido na poupança, a aplicação mais tradicional do Brasil, o prêmio de 300 milhões de reais renderá algo em torno de 2 milhões de reais apenas no primeiro mês. Quem quiser tentar a sorte tem até às 10 horas da noite do próximo sábado, dia 23 de maio, para registrar os jogos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta mínima custa R$ 6,00, mas também dá para optar por bolões para aumentar a probabilidade de vitória. Lembrando que, por causa do sorteio especial, esta semana os sorteios regulares foram suspensos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E de acordo com informações levantadas pela agência Vision Press, o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, teve um vazamento de dados pelo portal e pelo aplicativo Meu INSS. Foram vazados dados de aproximadamente 2 milhões de brasileiros em um erro primário que havia no sistema da DataPrev, empresa responsável por administrar e manter online tanto o aplicativo quanto o site do Meu INSS. A Polícia Federal foi acionada pela autarquia para fazer uma apuração detalhada de quando os vazamentos começaram, da motivação e de quem teve acesso a essas informações. De acordo com dados levantados pela reportagem, faz tanto tempo que existe esse vazamento que existem até tutoriais na internet que ensinam como que os hackers podem explorar a vulnerabilidade no sistema da DataPrev. De acordo com este levantamento, bastava você entrar no sistema do INSS e fazer uma simulação de aposentadoria com um número de CPF para que os dados fossem mostrados. Foram mostrados dados como nome, endereço, telefone e também os vínculos empregatícios que o segurado teve ao longo da sua vida de trabalho. De acordo com o INSS, 97% destes vazamentos ocorreram com dados de pessoas falecidas. De qualquer forma, 50 mil brasileiros na conta da autarquia tiveram seus dados expostos na internet por conta deste vazamento. A DataPrev informou que já resolveu a questão e que o vazamento não é mais um problema e a Polícia Federal agora investiga o caso. Vale apenas salientar que os vazamentos de dados, quando explorados para fins de crimes digitais, tem punição prevista no Código Penal e a Polícia Federal está em cima para tentar identificar estes autores. Por outro lado, a gente fica um pouco apreensivo com a informação de que durante tempos, né, não se sabe ainda desde quando, o INSS estava apresentando uma falha que permitia hackers explorarem isso para consultar dados de pessoas lá no INSS. Isso é muito perigoso e mostra o quanto a segurança dos órgãos do governo ainda são muito vulneráveis e voláteis no país. E atenção para essa notícia que é muito importante, especialmente para pais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar a contar com tratamentos especializados para saúde mental voltados a atender crianças e adolescentes, conforme nós vamos acompanhar a seguir.
Pesquisas feitas no Brasil e no exterior revelam que cerca de 20% dos jovens entre 10 e 19 anos enfrentam algum tipo de transtorno mental. Aqui no país, uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União garante atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes no SUS, incluindo o Estatuto da Criança e do Adolescente no direito a programas de prevenção e tratamento de agravos de saúde mental. O texto garante o acesso gratuito ou subsidiado a recursos terapêuticos para aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e que estejam em tratamento. Os programas de saúde mental para crianças e adolescentes promoverão a atenção psicossocial básica especializada de urgência e emergência, bem como a atenção hospitalar. Determina ainda que os profissionais envolvidos recebam formação específica e contínua, com foco na identificação de sinais de risco e no acompanhamento adequado dos pacientes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Bom, pessoal, assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Desejo a todos um excelente final de semana. E vou relembrar aqui que esse final de semana, no domingo, nós vamos publicar a última edição da nossa revista Vision Press. A partir do dia 5 de junho, tem nova revista, a Vision 360, com muito mais informação para você, nosso leitor e ouvinte aqui do podcast, tá bom? Então, muito bem, vamos encerrando o programa de hoje. Este foi o nosso Libercast, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Para que a gente encerre o programa de hoje, eu vou atender aqui a um pedido dos nossos leitores. Desde o lançamento de Quintin, o Arquiteto do Meio-Dia, os leitores vêm perguntando se existe uma música escrita, uma letra escrita, né, para uma canção específica do livro, na cena em que o personagem Kal-El Quintin está com a Karen em um show, onde ele faz uma declaração de amor para ela. Vamos conhecer na sequência a música usada para este fim. A todos, um excelente final de semana mais uma vez e até a próxima.
Quando teu olhar me tocou, eu pude sentir me tocar profundo, amor. O meu coração tão cheio de desilusão novamente se iluminou. Eu passei a acreditar em um novo sentido para a vida. Eu passei a acreditar que poderia ser feliz. Foi só com você que eu entendi o amor. Só você me fez sentir assim e fez crescer isso em mim. E hoje aqui quero te falar o quanto te amo e quero te amar. E hoje aqui só quero te dizer o quanto eu quero estar com você. Eu escrevo em minha forma mais livre o que sinto por você. Nosso amor é poesia, misto de sentimentos e paixão. Você é minha alegria e quero apenas estar junto a ti para sempre no teu coração. Te falar o quanto te amo mais livre o que sinto por você. Nosso amor é poesia, misto de sentimentos e paixão. Você é minha alegria e quero apenas estar junto a ti para sempre no teu coração.